Senador Paim, que preside essa sessão, senadores, senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, nós iniciamos uma semana histórica, histórica para a democracia brasileira. Nós podemos fortalecê-la ou podemos golpeá-la. Nesta semana, vamos iniciar o julgamento definitivo da senhora Presidenta da República por um processo de impeachment. Um processo de impeachment que, desde o início, nós temos dito que é um golpe, por não encontrar base na Constituição e na legislação brasileira. É um teste esta semana. É um teste porque vamos julgar uma presidenta que não cometeu crime algum, eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Por isso, para mim, senador Paim, acredito que para Vossa Excelência e também para muitos senadores e senadoras, colegas nossos, para muitos brasileiros e brasileiras, é uma semana muito triste. Muito triste. Não só pelo teste que nós vamos fazer à nossa jovem democracia, mas também pelo significado que tem esse atentado que se quer fazer à Constituição Federal para usurpar o poder. O que verdadeiramente está por detrás desse processo de impeachment que foi fraudado, que foi pensado para afastar a presidenta e para que o poder pudesse cair em mãos daqueles que, sem voto popular, querem impor ao país um programa e ações que jamais passariam pelo crivo das urnas. Mas eu não quero falar aqui com as minhas palavras. Eu quero hoje ler um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, da jornalista, que é repórter especial desse jornal, Eleonora de Lucena, que para mim ilustra muito bem o que é que está por trás desse processo que nós estamos vivenciando e que vai ter seu ápice esta semana e início da semana que vem. O texto chama-se Truculência e começa assim. O Brasil entrou no centro da disputa geopolítica mundial. Tem riquezas naturais, mercado interno, posição estratégica. Construiu uma economia diversificada e complexa, terreno para grandes empresas nacionais e ambiente potencial para o desenvolvimento de tecnologias de ponta. Os Estados Unidos, acostumados a nadar de braçada no continente, começaram a ver o avanço chinês no que consideram ser seu quintal. Investimentos, comércio, parcerias com os orientais cresceram de forma exponencial. Não parece ser coincidência a intenção norte-americana de voltar a ter bases militares na América do Sul, na sempre sensível Tríplice Fronteira, lá no meu estado do Paraná, e na Patagônia, que vigia o Estreito de Magalhães, curva entre dois mundos. Nem parece ser ao acaso a escolha dos alvos do momento, a Petrobras, as grandes empresas e até o programa nuclear. Nos últimos anos, o país mostrou zelar por sua autonomia e buscou alianças fora da influência dos Estados Unidos, com China, Rússia, Índia, África do Sul, o Brasil ergueu os BRICS e um banco de desenvolvimento inovador. Aqui, reforçou o Mercosul, alvo imediato de ataque, feroz do interino, afoito em mostrar serviço para o Norte e ressuscitar as relações subalternas. Esse contexto maior escapa da verborragia conservadora, ansiosa em reduzir a crise atual, senador Paim, a um confronto raso entre supostos corruptos e hipotéticos éticos. Bastaram poucas semanas para deixar evidente a trama hipócrita e podre do bando que tenta abocanhar o poder. O que está em jogo é muito mais do que uma simples troca de governo, é a própria ideia de país. O que está em jogo é muito mais do que uma simples troca de governo, é a própria ideia de país. Falar de lutas de classes e de projeto nacional deixou alguns leitores ouriçados, mas, apesar da operação de marketing em curso, os objetivos do atropelo à Constituição são claros: concentrar riqueza, liberar mercado, desnacionalizar a economia e desmantelar o Estado. coisa já dita por Vossa Excelência muitas vezes desta tribuna. O discurso dos 100 votos que se abotletaram no Planalto tenta editar um marcatismo tosco, elegendo um inimigo interno. Agridem os de vermelho, sempre eles, citados como os culpados de todo o mal, numa manobra conhecida dos movimentos fascistas desde o início dos anos 20. Quem se atreve a discordar do rolo compressor elitista é logo taxado de maluco pelos replicantes da direita raivosa. Dizem que os que apontam as contradições atuais são saudosos do século XIX. Viúvos do século XIX são os que querem agora surrupiar direitos e restabelecer condições de exploração de trabalho daqueles tempos. Com a retórica de uma suposta modernidade, atacam conquistas sociais e pregam o desmonte da corajosa Constituição de 1988. Alegam que a matemática não permite que o Estado cumpra suas funções perante os cidadãos. Para eles, a matemática deve servir apenas aos mais ricos e aos seus juros maravilhosos. Num giro chinfrim, mandam às favas o tal controle do déficit público. Gastam tudo para atender corporações, amigos e ganhar votos. Com uma cortina de fumaça, arriscam confundir esquerda com autoritarismo. Projetam assim no adversário os seus desejos ocultos. Afinal, o programa dos não eleitos só poderá ser implantado integralmente num regime de força que censure e elimine a voz dos mais fracos. As exibições de truculência absurda nos estádios da Olimpíada, proibindo manifestações de fora Temer e rasgando os direitos constitucionais de livre manifestação e opinião, parecem ser uma terrível amostra de tempos sombrios pela frente. O Senado vai enfrentar o julgamento da história. Esse texto, senador Paim, representa muito bem o momento que nós estamos vivendo, o que está em jogo e como isso tudo está sendo construído. Infelizmente, talvez esse Senado não tenha a grandeza para dar a resposta a esse momento. Eu espero que tenha. Até aqui não teve. Até aqui continuou com um processo que é um processo maculado pelo vício, maculado pela desonra de não ter um crime a cobrar da presidenta da República. Mas, mesmo assim, vai julgá-la. E eu queria, senador Paim, para complementar aqui a minha fala, externar uma preocupação muito grande. Já externei a preocupação aqui na fala da senadora Ana Amélia do desmonte do programa dos atletas que nós fizemos desde o início do governo do presidente Lula e que deu condições para esses meninos, essas meninas, disputarem as Olimpíadas e poderem ser medalhistas. E mesmo os que não ganharam medalha, ter boas colocações e se prepararem assim para outras Olimpíadas e outros eventos esportivos. Mas hoje eu fiquei muito preocupada com uma notícia que saiu na imprensa nacional e que nós já tínhamos falado dela, dessa situação, aqui no plenário da Casa, que é em relação à extensão do programa Mais Médicos. Vossa Excelência sabe da importância desse programa, programa que tem mais de 12 mil médicos do exterior aqui no Brasil, atendendo a população, atendendo hoje comunidades indígenas, os distritos indígenas têm os médicos que nunca tiveram, as comunidades mais pobres do interior, das periferias das grandes cidades, mudou a relação dos pacientes com os médicos, com assistência básica depois da chegada desses médicos, majoritariamente cubanos, que no início foram vítimas de preconceito, inclusive, preconceito político, ideológico, e hoje a população os adora, tem como os melhores profissionais. Esses médicos podem estar com os dias contados no Brasil. Antes de ser afastada, a presidenta Dilma publicou uma medida provisória prorrogando por mais 3 anos o programa Mais Médicos. Os vencimentos dos contratos, dos convênios dos médicos aqui no Brasil, não é um vencimento único. Conforme fomos trazendo os médicos, ia contando o prazo dos 3 primeiros anos. Então, agora, daqui a 50 dias, vão vencer o contrato de 2 mil médicos cubanos. 2 mil médicos cubanos. A presidenta mandou a medida provisória prorrogando por mais 3 anos esse convênio antes dela ser afastada, que aconteceu em maio. Até agora, senador Paim, a Câmara dos Deputados não votou a medida provisória. E sabe quando vence a medida provisória? Dia 29 de agosto, no dia em que a presidenta estará nessa casa, falando para os senadores sobre o seu processo indevido. Dia 29. Vossa Excelência, que conhece tão bem o trâmite regimental aqui do Congresso Nacional, acha que é viável a Câmara votar uma medida provisória esta semana, vir para cá, e olha que nós vamos iniciar o processo de julgamento definitivo da presidenta quinta-feira, desse golpe, quinta-feira, vir para cá e nós votarmos? É óbvio que não, é óbvio que não. Isso foi corpo mole desse governo interino, desse ministro da Saúde, que não tem decência, que, aliás, fala muita besteira. Agora, o problema maior dele não é falar besteira, o problema maior dele é a ação ou a inação, porque ele podia, sim, como ministro da Saúde, como membro do governo, e o governo podia, sim, ter vindo para dentro dessa casa e articulado a aprovação da medida provisória. Afinal, não tem a base mais leal que se poderia ter de um governo? Não foi essa base que retirou a presidenta Dilma e o colocou na presidência da República? Pois é, esse mesmo governo, que foi tão esperto, tão eficiente, tão eficaz para articular o impeachment, não articulou a aprovação da medida provisória que prorroga por mais 3 anos o programa Mais Médicos. Isso significa que 2 mil médicos serão desligados daqui a 50 dias. 7 mil médicos serão desligados em janeiro. E daí, assim por diante, até nós chegarmos nos 12 mil médicos que estão à disposição do Brasil. É lamentável a gente ter que fazer essa discussão, esse debate, ou trazer isso à tribuna hoje, senador Paim. Um programa tão importante, tão vital para a saúde das pessoas, um programa tão bem elaborado, tão bem costurado pelo Ministério da Saúde, pela presidenta Dilma, auxiliado pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Educação, que abriu cursos de medicina em vários lugares, no interior desse país, como complemento ao programa. Isso tudo vai ser simplesmente deixado de lado. Porque para refazer esse convênio, senador Paim, é muito trabalho. Não é de um dia para outro. Tem que negociar com os governos estrangeiros, negociar com Cuba, negociar com os médicos. Eles têm que vir para cá, têm que fazer uma iniciação na língua portuguesa, têm que ficar um tempo se preparando na unidade básica de saúde. O que nós vamos dizer para essas pessoas que estavam acostumadas a ter um médico do Mais Médico, que mora, inclusive, no lugar onde trabalha, mora na vila, aonde tem o posto de saúde? Vamos dizer, acabou? Acabou porque o governo interino, esse presidente interino, de quinta, que é verdade, é isso que ele é, de quinta, golpista, não se preocupa com os programas que atendem a população. Se preocupa em se manter no poder, em vir para dentro desta casa e articular para que o impeachment passe. Isso ele se preocupa. Isso ele vem, fica pressionando o senador, chamando o senador no palácio. Se preocupa em preservar a figura dele. Não vai na abertura da Olimpíada para não levar vaia. Foi na abertura da Olimpíada, não foi anunciado para não levar vaia. Quando falou, levou vaia. Não foi agora, no encerramento da Olimpíada, para não levar vaia. Deixou o premier japonês, que vai levar as Olimpíadas em 2020, sem ter a sua presença. É lamentável. Nós não podemos ter, como presidente da República, uma pessoa que pensa desse jeito, que conspira, que articula desse jeito, que não teve eleição legítima, senador Eumano. E não adianta dizer que ele foi eleito com a presidenta Dilma. Foi eleito como vice-presidente, mas é ilegítimo enquanto operador de um programa que não passou pelas urnas desse país. Esse país votou no Mais Médicos, porque votou na continuidade da presidenta Dilma. Esse país votou no Minha Casa Minha Vida. Esse país votou no Bolsa Atleta. Esse país votou em todos os programas que melhoraram a vida do povo brasileiro. Esse vice interino, presidente interino, esse vice conspirador, está tirando esses programas. Com que direito? Com que legitimidade? Não pode fazer isso. Agora, vir para dentro dessa casa, operar para afastar a presidenta Dilma, ele vem. Isso aqui é apenas o início do que vai acontecer no Brasil. O resto, aliás, nós já sabemos. A PEC do limite dos gastos já está aqui. Educação e saúde vão ter realmente redução de gastos. Talvez seja por isso que não quiseram renovar o Mais Médicos. Porque o Mais Médicos custa. Não custa tanto quanto os juros, senador Eumano. Não, os juros custam muito mais. A taxa de juros que nós temos hoje, o que nós pagamos para o banco, para o sistema financeiro, é infinitamente maior. São 500 bilhões de reais. Programa desse não custa 10%, nem isso. Nem isso. Mas vão tirar esse programa. Por quê? Porque tem que economizar para pagar juro. Porque tem que economizar para reduzir dívida. Não sou contra pagar dívida, não sou contra pagar juro, mas lhe pergunto, senador Paim, entre socorrer um filho seu que está no hospital e que precisa daquele hospital e, portanto, precisa ser pago, que Vossa Excelência precisa de um dinheiro, Vossa Excelência vai deixar de aportar esse dinheiro para pagar sua dívida no banco ou Vossa Excelência vai lá fazer uma negociação? É óbvio que Vossa Excelência vai fazer uma negociação. O valor da vida é maior que o valor do capital, que o valor do financeiro. Mas não é isso que nós estamos vendo. Então, infelizmente, nós vamos entrar em tempos muito difíceis nesse país. Se esse Senado da República não se der o valor que tem e não valorizar a Constituição Federal, não cumprir o seu papel de acabar com esta farsa do impeachment, nós viveremos tempos muito sombrios nesse país. A começar se rasgando a Constituição, relativizando os direitos trabalhistas e acabando com programas sociais tão importantes como esse. Eu quero deixar aqui, senador Paim, meu repúdio. Repúdio ao Ministério da Saúde, ao ministro Ricardo Barros, mas meu repúdio principalmente ao presidente interino Michel Temer, que não tem condições de governar esse país. Um presidente que está mais preocupado em defender, ficar no poder, do que cuidar de programas que são importantes, não merece governar o povo brasileiro. Aliás, alguém que traiu sua companheira de chapa, trairá o povo brasileiro com toda certeza. Obrigada, senador Paim.